Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senador defende fiscalização de fronteiras para impedir a entrada de pessoas infectadas com o coronavírus.
Projeto dispensa pais do trabalho para acompanhar filhos atletas em competições.
Valores aplicados em fundo de previdência complementar poderão servir de garantia para empréstimos.
Boa noite.
Boa noite.
O aparecimento de um caso suspeito de coronavírus em Minas Gerais acendeu o alerta para a saúde no Brasil.
O senador Chico Rodrigues defende que o governo brasileiro fortaleça a vigilância das fronteiras para impedir a entrada da doença no país. Reportagem de Raquel Teixeira.
O mais recente balanço da Organização Mundial da Saúde sobre o surto do coronavírus nos últimos 30 dias revela a morte de 106 pessoas na China e mais de 4.500 casos investigados em outros 52 países. Até agora, já são atingidos pela epidemia Tailândia, Austrália, Malásia, Singapura, França, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Vietnã, Arábia Saudita, Nepal e Canadá. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde elevou o nível de atenção para alerta de perigo iminente para a presença do vírus, depois do surgimento de um caso suspeito em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde uma estudante de 22 anos continua internada em observação. O vice-líder do governo no Senado, Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, defende o fortalecimento das ações de vigilância nas fronteiras brasileiras para impedir a entrada e a disseminação do vírus.
Espero que o Ministério da Saúde, o governo brasileiro, faça um trabalho de acompanhamento, fiscalização e controle efetivo na fronteira e criar uma espécie de um cordão sanitário para que todos os transeuntes que por ali passam tenham esse acompanhamento permanente nas autoridades sanitárias brasileiras. Com isso, nós vamos, na verdade, diminuir consideravelmente um risco de uma entrada desse coronavírus no Brasil.
O senador ainda revela a preocupação com a presença constante de chineses no estado de Roraima.
Há um perigo enorme de chegar no Brasil através do meu estado, o estado de Roraima. Por quê? Nós estamos na fronteira com a Guiana e lá está cheio de chineses. E todos os dias chegam mais navios da China com mercadorias e por lá passam dezenas e centenas de pessoas diariamente.
O coronavírus pode circular entre animais e humanos e é transmitido pelas vias aéreas, contato com secreções e objetos contaminados. Os principais sintomas são febre, tosse, falta de ar, problemas gástricos e diarreia. Ainda não existe vacina ou medicamento para a doença e os casos mais graves podem causar pneumonia, insuficiência renal e levar à morte.
A Comissão de Assuntos Sociais deve analisar neste ano um projeto que assegura aos agentes de trânsito o direito ao recebimento de adicional de periculosidade.
O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, lembrou que esses profissionais são diariamente submetidos a situações perigosas, o que torna justo o pagamento de adicional equivalente a 30% do salário.
Esses profissionais, às vezes, arriscam a própria vida para salvar vidas e são, por muitas vezes, atropelados. Quantas e quantas vezes eu tive que operar não só aquele que sofreu o acidente, como o agente de trânsito que foi defender e foi salvar a vida do acidentado nos prontos-socorros lá da Bahia.
Distribuidoras de energia poderão ter autorização para instalar pontos de recarga para carros elétricos que circulam pelas cidades, mediante cobrança de tarifa paga apenas pelos consumidores que utilizarem o serviço.
É o que prevê um projeto que está sob análise da Comissão de Fiscalização e Controle do Senado. A proposta é da senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba. Segundo a senadora, a tarifa vai financiar a instalação e a manutenção dos pontos de recarga e também a adaptação da rede elétrica.
Segundo a autora do projeto, ainda não existe nenhuma restrição à implementação de pontos de recarga no país e nem políticas de incentivo para investimentos. Ela acredita que o projeto pode estimular o mercado de carros elétricos no país.
E um projeto também em análise no Senado pretende criar a figura do microempreendedor jovem, com faturamento de até 180 mil ao ano.
A ideia é incentivar jovens empresários a desenvolverem seus negócios. A reportagem é de José Deveza.
O Senado deve apreciar em 2020 o projeto de lei do microempreendedor jovem. A nova modalidade de empresa será exclusiva para jovens de até 29 anos e poderá ter um faturamento de até 180 mil por ano. No entanto, o novo regime jurídico terá duração máxima de 24 meses. O modelo também terá uma única taxa mensal fixa de R$ 122,98. Segundo o autor da proposta, senador Irajá, do PSD do Tocantins, o novo modelo, além de incentivar a abertura de novas empresas, deve ajudar a diminuir o fechamento precoce de projetos de jovens empreendedores.
É importante destacar que essa figura do microempreendedor jovem, ela é válida por até 24 meses, ou seja, os dois primeiros anos da empresa, que são justamente o período de maior dificuldade, onde as empresas de todo o Brasil geralmente fecham as portas devido à burocracia e aos altos impostos. E com isso a gente dá um empurrão nesse jovem durante esses dois anos do seu início da sua atividade, para que ele possa ingressar no mercado, né, conquistar a sua clientela e, claro, fazer com que o seu negócio possa ampliar.
Pais de atletas menores de 16 anos poderão ser dispensados do trabalho para acompanhar os filhos em competições esportivas.
Projeto com esse objetivo está pronto para ser votado na Comissão de Assuntos Sociais. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O projeto permite que os pais se ausentem do trabalho, sem prejuízo do salário, para acompanhar o filho atleta menor de 16 anos em competições esportivas em outra cidade. De autoria do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, a proposta permite o afastamento por até 3 dias a cada 6 meses. Os maiores de 16 anos e menores de 18 terão como responsáveis o técnico ou outro adulto da delegação, com o que concorda o senador Irajá, do PSD do Tocantins.
Se hoje um jovem de 16 anos ele é capaz, né, de eleger os seus representantes, por que eles não podem participar de competições esportivas, né? Se é uma atividade saudável, benéfica.
Para a relatora, senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, a presença dos pais é fundamental.
Confere suporte emocional a esse menor no momento que ele põe em prova as habilidades treinadas durante o processo de preparação para o evento.
A proposta está em análise na Comissão de Assuntos Sociais.
A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, pediu urgência na votação pelo plenário do projeto de lei que trata da prevenção ao suicídio entre policiais.
Para a parlamentar, o Estado tem grande responsabilidade sobre o alto número de suicídios no país. Na visão da senadora, o SUS não oferece o mínimo necessário, tanto em estrutura quanto em profissionais qualificados para atender pacientes com depressão.
Elisiane defendeu que os poderes legislativo e o executivo precisam discutir o tema e instituir políticas públicas arrojadas, ao invés de debaterem sobre a liberação do uso de arma de fogo, um dos instrumentos mais utilizados para o suicídio.
Uma arma à disposição de quem está com disposição de cometer suicídio é um elemento que estimula o suicídio de uma forma muito mais rápida. Ou seja, quando nós estamos trabalhando essa política de liberação de uso de armas, nós precisamos atentar o que isso vai repercutir em relação ao suicídio.
Os valores aplicados em fundo de previdência complementar poderão ser dados como garantia para empréstimos.
É o que diz projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e que será aprovado agora na Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, diz que para que o custo de crédito caia, é preciso oferecer segurança às instituições bancárias. O senador Oriovisto Guimarães, também do Podemos do Paraná, explica que a ideia é a mesma dos consignados. Com garantias sólidas, os bancos emprestam com taxas menores.
Conforme os dados do Banco Central, em abril de 2019, as taxas de juros médias no crédito consignado, com desconto em folha de pagamento, era de 23,4% ao ano. No crédito para aquisição de veículos, a taxa de juros média era de 21,3% ao ano. Então, taxas ao redor de 22%, 23% ao ano. Já no crédito pessoal não consignado, sem garantia real, essa taxa de juros pula para 127% ao ano. ano.
Oriol Visto diz que o projeto de lei pode injetar mais de 850 bilhões de reais na economia, que é o patrimônio dos fundos de previdência complementar. O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, já apresentou relatório favorável à proposta na Comissão de Assuntos Econômicos.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.